Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Uma das principais informações da manhã desta quinta-feira começa agora aqui no seu programa Central Manhã. Um bom dia a todos vocês que nos acompanham diariamente. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham e vamos começar o programa de hoje trazendo informações sobre o caso lá de Bacabal, onde já completa 2 meses dos irmãos desaparecidos e o inquérito segue em aberto.
Suspeito de fraude milionária contra fintechs são alvos de operação policial.
E técnica de enfermagem é presa por suspeitas de ajudar em roubo à unidade de saúde. Esse caso aconteceu no interior do estado.
O PROCON apura um aumento de combustíveis que está acontecendo na grande ilha de São Luís, com a desculpa de que a consequência é da greve, da guerra.
Você vai acompanhar também, olha, o governador do Maranhão, Carlos Brandão, recebe título honorário da Universidade Estadual da Região Tocantina.
Banqueiro Daniel Vorcaro passa a primeira noite na prisão e Sircário, que é apontado como braço direito em intimidação à imprensa, morre misteriosamente.
E o ministro do STF, Flávio Dino, atropela o colega André Mendonça e anula quebra de sigilo do filho do presidente Lula.
Esses e outros assuntos você vai conferir conosco a partir de agora.
No Central Manhã, que já está no ar nesta quinta-feira, hoje já são 5 do mês de março do ano de 2026 e mais uma vez o seu nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O nosso programa Central Manhã tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando mais de 120 itens em produtos naturais à sua inteira disposição para manter a sua imunidade em alta, a sua saúde em alta. Não deixe de conferir de perto aí o portal da Alifarma. Alifarma se escreve com Y, alifarmasuplementos.com.br. Não faço a propaganda de Jalber Pereira simplesmente para ganhar dinheiro da Alifarma. Eu faço a propaganda aí, por exemplo, do Rubrax, que é um composto vitamínico de A a Z, que aumenta a sua imunidade, dá mais vitalidade, dá mais força, dá mais coragem, mais disposição para tudo, Jalber Pereira. E também o Alag, que faz com que o seu organismo funcione melhor, principalmente partindo aí do seu intestino, a circulação do sangue, evita as doenças cardiovasculares. Tudo isso melhora a sua qualidade de vida. Portanto, para você se manter com a saúde em alta e diante dessa onda que você tem aí de viroses, desses problemas que afetam grande parcela da população, não deixe de telefonar para Alifarma. Alifarma fica ali na Coab, tem na Coab, no Pop Center da Coab, se você quiser adquirir o produto. O preço é barato, você ainda ganha 20% de desconto, se disser que ouviu aqui no programa Central Manhã, e também no Jardim Eldorado, no Turu. Você aí da região do Baixo Parnaíba pode fazer uma visita à Alifarma na cidade de Chapadinha. Fica próximo ali do Clube Aldeota, lá em Chapadinha. Portanto, não deixe de prevenir, não brinque com sua saúde, mantenha a sua saúde, a sua imunidade em alta. Nós vamos começando aqui o nosso programa, Jalber Pereira, tentando atualizar aqui as últimas informações sobre o caso das crianças desaparecidas em Bacabal. Conte pra gente.
Pois é, Humberto, completa já 2 meses do desaparecimento dos irmãos a Agatha, Isabelle e o Alain Michael, que ocorreu no dia 4, justamente dia 4 de janeiro. Então, ontem, completaram 2 meses. Esse caso aconteceu lá no povoado São Sebastião dos Pretos, na zona rural da cidade de Bacabal. Então, até o momento, não tem informações precisas. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e o inquérito policial ainda não foi concluído. Segundo as autoridades, diligências são realizadas na tentativa de obter novas informações sobre o paradeiro das crianças. Desde o desaparecimento, uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública foi enviada para lá, lá para a cidade de Bacabal. Aí com a participação de bombeiros, policiais militares, delegados e também investigadores. E cerca de 2 mil pessoas participam das buscas, que são realizadas em áreas de mata e também nas proximidades do rio Mearim, com apoio também de cães farejadores, drones e helicóptero. Então se trata realmente de uma força-tarefa. Atualmente, o Corpo de Bombeiros realiza novas varreduras por terras e também por águas, apenas quando surgem indícios. Então essas varreduras acontecem quando surgem indícios concretos, enquanto as investigações continuam. Então são 2 meses já concluídos, passaram-se 60 dias, as forças-tarefas continuam, as forças de segurança nessa força-tarefa continua, mas até o momento nenhuma informação precisa.
Pois é, Jalber Pereira, e o segundo mistério continua acontecendo na cidade de Bacabal, que agora o aparecimento desses, a quantidade de dezenas de animais mortos e feridos na próximo ali na região ali que fica ali, não é região distante da sede, fica ali numa das ruas da região periférica, né, da cidade de Bacabal. As pessoas estão se juntando, os próprios criadores, são pequenos criadores, proprietário ali de pequenas criações de porco, de bode, de carneiro, que estão preocupados com a ação de o ferimento misterioso, né, dos seus animais. Muitos animais mortos, só em uma das propriedades, 16 animais foram mortos. Em outra propriedade, já são 19 animais mortos. Então é um negócio certo. Dá para trazer mais um trecho aí da matéria do nosso amigo Nando Souza, que foi lá apurar e conversar com as pessoas. Aí ainda é a de ontem. Nós temos uma outra matéria completa, James, do Nando, que não foi veiculada. A gente precisa destacar melhor para a gente valorizar o trabalho do Nando Souza, que a pedido da Central de Notícias Brasil também foi lá para conversar com as pessoas. Eles estão se juntando, Jalber Pereira, inclusive montando algumas estratégias, tentando instalar câmeras e iluminação nas propriedades para tentar descobrir que animal é esse, ou o que, não se sabe exatamente se é um animal ou se se trata de pessoas também que podem estar promovendo esse tipo de matança por lá, né? Bastante curioso. É preciso que as autoridades se mobilizem para poder ajudar a população lá a desvendar esse mistério.
Pois é, Alberto, dando continuidade aqui ao nosso programa, falando ainda das informações policiais, olha, uma operação contra fraudes financeiras foi realizada aqui no estado, com apoio da Polícia Civil, também no estado do Rio de Janeiro. Isso aconteceu ontem, que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão contra investigados por golpes que teriam causado aí prejuízo estimado de 322 milhões. A empresas de tecnologia financeira conhecidas como as Fintechs, aliás. Pois é, a ação foi chamada de Operação Pecúnia Obscura e apura também esquema criminoso que teria atuado na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, além de municípios de Minas Gerais e também aqui no estado do Maranhão. Então, portanto, aí tivemos essa operação não foi divulgada a quantidade de pessoas que foram presas, mas o que se sabe é que o prejuízo estimado teria chegado a 322 milhões de reais.
Completando as informações, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o grupo utilizava de empresas de fachada e movimentações financeiras complexas para ocultar a origem do dinheiro ilícito. Então, parte desses recursos era enviada para o exterior por meio de plataformas de criptomoedas, dificultando o rastreamento e a recuperação do dinheiro desviado. Os promotores também identificaram transferências financeiras de um dos investigados para uma empresa de consultoria ligada ao indivíduo conhecido como Faraó dos Bitcoins.
Eita!
Faraó dos Bitcoins, investigado no país por pequenas, por esquemas de pirâmides financeiras com criptoativos. Isso é um sistema bastante sofisticado, que principalmente com pessoas que têm muito acesso a tecnologias, a esses hackers que têm acesso a tecnologias hoje de última geração, né, que pode, Jalber Pereira, inclusive acessar contas bancárias, sistemas financeiros, poder desviar dinheiro de uma conta para outra, criar contas, e eles usam justamente essas fintechs, que a maioria dessas fintechs, elas atuam como se fosse aquele banco virtual. É um banco virtual. Você não tem uma agência bancária, não tem pessoas lá para atender, mas é um banco que fornece cartões, que tem toda uma movimentação de pagamentos, de PIX, de diversos tipos de operações financeiras, como se fosse um banco normal. Então, hoje a tecnologia, quem tem acesso, tem conhecimento dessas novas ferramentas tecnológicas, já sabe que a maioria desses sistemas são vulneráveis, não é? Eles podem ser acessados. Aí cabe a própria consciência de quem tem acesso a essas informações dizer assim: olha, isso aqui é errado. É a mesma coisa que eu estivesse assaltando um banco, só não corro o risco de levar um tiro, mas é a mesma situação. Estou pegando o que é alheio. Então, essas pessoas que têm esses conhecimentos tem as suas próprias consciências para julgá-lo se deve fazer isso ou não. Temos que chamar um rápido intervalo? Vamos chamar um rápido intervalo? Vamos chamar logo aqui esse caso da técnica de enfermagem, né?
Pois é, Humberto, foi esse caso aí envolvendo a técnica de enfermagem, onde ela foi presa ontem por suspeita de participar de um roubo ocorrido em uma unidade básica de saúde do bairro Palmeira, na verdade, uma região lá de Santa Inês, no interior do estado. O crime aconteceu no dia 2 do mês passado, quando indivíduos armados invadiram a unidade de saúde e, mediante a grave ameaças com armas de fogo, inclusive, roubaram joias e aparelhos celulares das pessoas que estavam no local. Ao todo, 6 pessoas foram vítimas da ação criminosa. Então, durante as investigações, a polícia descobriu que a mulher presa trabalhava na própria unidade de saúde como técnica de enfermagem e teria repassado informações privilegiadas sobre uma das vítimas ao companheiro, que teria facilitado a execução lá do roubo. Então, no dia 5 de fevereiro, uma equipe policial já havia prendido o primeiro envolvido no caso, apontado como autor de um assalto cometido no dia anterior, no dia 4, em uma academia de musculação também lá na cidade de Santa Inês. Lamentável, né? Uma técnica de enfermagem trabalhando na própria unidade e dá informações privilegiadas a esses criminosos. Falta de ética, falta de compromisso, enfim. Mas, infelizmente, todo o segmento tem a laranja podre, lamentavelmente.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações quentíssimas aqui no programa Central Manhã.
Estamos apresentando Central Manhã.
Atenção, aposentados e pensionistas do Maranhão. A prova de vida do IPREV é obrigatória e precisa ser feita todo ano no mês do seu aniversário. É fácil, segura e nem precisa sair de casa. Acesse o aplicativo gov.br ou o site do IPREV. Não precisa pagar nada, nem enviar dados bancários. E fazendo a prova de vida, seu benefício fica garantido e o dinheiro cai certinho na conta. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.